Vamos orar, Senhor. Senhor, louvamos a Ti mais uma vez. Não cessamos de Te agradecer por todas as bênçãos alcançadas. Te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez com o Teu povo, diante da Tua palavra, esperando que Tu estenda Tuas mãos, ó Pai, novamente em nossa direção. Toque nossos corações, anime nossa alma. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Clamamos, ó Pai, pela Tua intervenção constante em nossas vidas, nos direcionando, nos fazendo lembrar do Teu Evangelho. Louvamos a Ti pela presença constante do Espírito Santo junto conosco, junto a nós. Te agradecemos, ó Pai, porque não ficamos sem o Consolador, não ficamos sem o Auxiliador. E queremos, ó Pai, mais uma vez que isso se faça notório em nosso meio, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós começamos uma nova série, proposta essa, uma nova série. Vamos dar uma parada, uma pausa, fazer uma pausa na sequência em Gênesis. Paramos no capítulo 22 e nas próximas oportunidades que eu tiver para estar trazendo a mensagem, fazendo a pregação, nós vamos estar meditando no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, no qual a gente leu o início, né, os primeiros 15 versículos aqui na leitura bíblica. Eu tenho chamado essa série de A Chegada do Rei. É justamente a respeito disso que o Marcos, ele gasta esses 16 capítulos falando a respeito disso. O rei chegou, o reino de Deus foi instaurado e começa a discorrer a respeito do rei que acaba de chegar, falando da sua pessoa, mostrando quem ele é, sua identidade e também a sua missão, para que ele veio. O texto hoje para que eu vou estar trazendo a reflexão para nós, é o primeiro versículo. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui já diz tudo. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Existem algumas literaturas interessantes, literaturas direcionadas para jovens, mas que muitos adultos são apaixonados por elas, talvez porque leram quando jovens e nunca mais tiraram da cabeça, outros porque descobriram quando adulto já. Dois livros interessantes eu destaco, né, dentro dessa vasta literatura cristã de ficção. Um deles é O Peregrino, que eu me recuso a dizer quem é o autor, porque o autor já virou quase extensão do título, né? O Peregrino, de John Bunyan. O Peregrino, um livro bem interessante. E outro livro, que na verdade é uma coleção, né, de livros, são As Crônicas de Nárnia. Dos livros que quem cristão que não leu, vale a pena ler, né? Terá tempo e ler. Só que, aí eu estive conversando com alguns especialistas a respeito dos dois livros, só para confirmar que eu não ia falar besteira, né? Mas a minha perspectiva, a minha ideia inicial, ela se confirmou. Pensando nesses dois livros especialmente, e especificamente, a gente pode ver. É claro, cada livro tem seu personagem central. O Peregrino, personagem central, representa ali quem? O cristão, os cristãos e suas lutas até chegar ao destino final. Já As Crônicas de Nárnia, e pensando em alguns livros, especialmente o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas e o Príncipe Caspian, tem outro principal personagem ali, né? Que é o próprio, a figura do próprio Senhor Jesus, né, no leão, em Aslan. E eu queria, por que eu estou falando isso? Eu queria chamar a atenção dos irmãos justamente para, quando nós estivermos lendo o Evangelho de Marcos, notar que os irmãos notem o esforço que o autor faz, não para falar dos cristãos, não para falar dos discípulos, mas para falar do Senhor Jesus. Se pudéssemos fazer uma comparação entre esses dois livros, quais dos dois livros tem uma narrativa que a gente possa falar assim, não, é semelhante a tal livro, né? Semelhante a Crônicas de Nárnia. é Cristo a figura central. Só para marcar, comentário só para marcar a mente dos irmãos. Quando estiver lendo as Crônicas de Nárnia, lembrem-se do Senhor Jesus, né? E quando estiver lendo o Evangelho de Marcos, lembrem-se que o tema central é o rei que chegou, o Senhor Jesus. O rei que veio instaurar o seu reino e chamar os seus súditos. Mas o que é um evangelho? Hoje é bem introdutório, né? Aquela pregação, a primeira da sequência, que é bem introdutório para botar algumas bases, né? E a primeira base que a gente tem que colocar aqui é o que é o evangelho, né? O evangelho, a gente pode conceituar o evangelho. O evangelho é bem parecido com a biografia, talvez, mas a gente não pode chamar o evangelho de uma biografia. A biografia, ela vai ser um pouco mais extensa, no sentido de vai tomar tempo e cuidado para fazer alguns registros mais específicos ao longo de toda a vida do personagem central, né, daquele que está sendo biografado. E o evangelho, a gente vê que não é bem assim. Na época que foi escrito os evangelhos, foram escritos os evangelhos, já existiam alguns tipos de escritos com o mesmo propósito, destacar um acontecimento importante que estava acontecendo na comunidade, na sociedade, no reino, na nação, né? Às vezes, conquistas militares eram apresentadas como um evangelho, ou seja, uma boa nova, uma boa notícia que estava acontecendo, de algo que aconteceu. Acontecimentos ligados à monarquia, geralmente, era transmitida para o povo, porque era do interesse do povo, era uma boa notícia, né? Do tipo, nasceu o herdeiro ao trono, né? Fatos interessantes, assim, com relação à nação, ou a um reino específico. A gente já existia na época e a gente pode chamar isso talvez de evangelho. Como eu falei, as biografias, elas se diferenciam do evangelho porque no evangelho vai haver um recorte importante de um fato específico na vida daquele personagem, por exemplo. E o seu objetivo principal é apresentar para o leitor aquele fato importante a respeito daquele personagem a quem ele está falando. E, dada essa ênfase, então, vários assuntos ligados à vida daquele que é o personagem central são descartados e é focado em cima de algo que é verdadeiramente interessante. Quem tem familiaridade com os evangelhos na Bíblia sabe muito bem que é dessa forma que Jesus é retratado, né? Que é tratado nos evangelhos. E um destaque bem interessante a respeito de um ponto, e o ponto principal, a gente pode perceber que é justamente toda a paixão de Cristo, morte e ressurreição. Tudo que vem antes desses fatos, preparam o caminho para a chegada desse fato, que é o fato central nos evangelhos, né? A palavra evangelho em si, ela quer dizer boa notícia. Então, boa nova, uma mensagem que chegou, que é digna de registro, é digna de anúncio e tem que ser tomada atenção. No nosso caso aqui, uma boa nova que não é tão nova assim. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui no evangelho é muito importante. E por que eu digo que não é tão nova assim? Porque ele tem um caráter profético. O evangelho bíblico, ele tem um caráter profético, e esse caráter profético, ele não é específico só do Novo Testamento. Ele é algo que já vem, essa boa nova, ela já vem sendo anunciada desde o Antigo Testamento. Podemos dizer que já existe evangelho no Antigo Testamento. Exemplo disso é, por exemplo, Isaías 40, verso 9, diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre ti, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Isaías 61 diz assim: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Tudo isso aqui são alusões à chegada do rei, ainda no Antigo Testamento. Nós vamos falar então do Evangelho segundo Marcos, o Evangelho, a boa notícia segundo o relato de Marcos. Mas a gente sabe que existem outros evangelhos na Bíblia que vocês têm aí em mãos. Quatro evangelhos. Qual a diferença entre esses evangelhos? Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, né? Porque eles compartilham de uma visão similar e eles estão claramente ligados entre si. Temos um quarto evangelho, que é o evangelho de João. Esse relata a história de Jesus já de um modo bem diferente dos anteriores, né? Diferente desses outros. E um dado curioso, bem interessante, 76% do evangelho de Marcos é encontrado também em Mateus e Lucas. Guarda esse número, presta atenção. 76% do conteúdo de Marcos é encontrado também em Mateus e Lucas, os outros sinóticos, né? Sobre a mesma ótica. 18% do conteúdo de Marcos é exclusivo de Marcos e de Mateus. Mateus também compartilha do mesmo conteúdo. 3% somente do conteúdo de Marcos é exclusivo somente de Marcos e de Lucas. E os outros 3% do conteúdo de Marcos não é encontrado nos outros evangelhos. Para ver como é entrelaçada as informações e usadas pelos três evangelhos sinóticos, né, sobre a mesma ótica. Isso é dado por alguns estudiosos, né? Então é correto afirmar, e a gente, é dado a informação, os estudiosos afirmam que Marcos, o evangelho de Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. E podemos até imaginar, então, a influência que esse escrito teve na vida da igreja e, consequentemente, sobre os escritos de Mateus e Lucas também. E aí a gente vê a uniformidade e a maneira que Deus achou de construir essa uniformidade de informação nesses três evangelhos, que se completam, e cada um sob uma perspectiva, cada um com um propósito, mas todos eles como tendo figura central o Senhor Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, a maneira que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. A mensagem, então, ela é relevante e importantíssima. E essa mensagem, ela estava sendo espalhada pela Judeia, Galileia, e se espalhando ao mundo segundo os propósitos de Deus. Numa unidade doutrinária espetacular, sobrenatural, divinamente cuidada. E essa mensagem, ela chegou até nós. Que privilégio, né? Que privilégio ter essa informação, essa boa notícia, soando nos nossos ouvidos até o dia de hoje. É um milagre, sem dúvida nenhuma, é um milagre. O Evangelho de Marcos faz parte desse milagre. O Evangelho de Marcos, então, é um livro que traz fatos selecionados a respeito da pessoa do Senhor Jesus, com o propósito de fazer o leitor reconhecer quem ele é, Jesus, esse homem que nasceu naquele momento da história, reconhecer quem ele é e confiar nele. O propósito do autor é esse, descrever quem é Jesus, sua missão, para que as pessoas ouçam a respeito dele, confiem nele, possam crer nele. A estrutura de Marcos, do Evangelho aqui, ela pode ser dividida em dois grandes blocos. E diferente dos outros evangelhos, Marcos, ele é uma narrativa que vai discorrendo assuntos, e a gente vai ver uma celeridade na narrativa impressionante, e com poucos momentos que Marcos para e relata algum ensino de Jesus. Dois momentos acontece isso. Capítulo 4 fala do Senhor Jesus falando em parábolas para os discípulos, ensinando, um momento de ensino ali, também narrado em outros evangelhos. E no capítulo 13 também a gente tem o Senhor Jesus falando a respeito do princípio das dores e das tribulações. E esses são os dois grandes momentos de ensino do Senhor Jesus relatado por Marcos. O resto é mais narrativa mesmo, o que facilita bastante para nós no que diz respeito à exposição. A maior parte do texto, então, é composto dessas narrativas, que buscam, através de argumentação, convencer o leitor sobre o foco da mensagem, o Senhor Jesus. A pergunta que deve vir agora é: quem é Marcos? Quem é esse homem? É comum acordo entre a maioria dos especialistas aí, comentaristas, que se trata de João Marcos, né, o discípulo de Pedro, aquele que andava com Pedro. Ele aparece em Atos 12:12, 1 Pedro 5:13, vai falar da pessoa de João Marcos. A defesa da autoria dele passa também por uma similaridade entre a estrutura desse evangelho com a estrutura do discurso de Pedro em Atos, no capítulo 10. É bem semelhante. Isso é uma evidência, talvez, de que seja o próprio João Marcos que escreve esse evangelho. Outra evidência é que o autor, quando o autor se coloca como testemunha ocular de algum fato que está sendo narrado, é citada a pessoa de Pedro. É como se fosse Pedro narrando e dizendo: Simão Pedro estava lá. Isso são pontos que os especialistas usam para definir a autoria sendo como de João Marcos, o discípulo, aquele que andava junto com Pedro. Para quem esse homem escreveu esse evangelho? Para os judeus? Para os gentios? A tendência é crer que ele escreveu para os gentios, para aqueles cristãos do primeiro século que não eram judeus. Se apoia para defender essa tese o fato de algumas coisas características dos judeus. O autor toma tempo para explicar o que estava acontecendo. Por exemplo, a uma certa altura ele fala de Corbã, ele vai lá e explica para os seus leitores o que é Corbã. Se fosse para um judeu, ele não precisaria explicar o que era Corbã, porque era algo próprio da cultura judaica, né? É dito também que esse evangelho foi escrito por volta do ano 64, na época da perseguição da igreja. E o conteúdo, que é a coisa mais importante e é o foco dessa mensagem de hoje, é aquilo que é tratado no versículo 1 e a gente pode chamar, de repente, de o título do Evangelho de Marcos, né? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A gente pode considerar aqui, nessa primeira fase desse Evangelho, nesse título do livro, como o autor ele pretende discorrer sobre o assunto. Nesse caso, Marcos tenta convencer o leitor a respeito de Jesus Cristo, sendo ele o Cristo. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. E todo esse evangelho tem a ver com essa afirmação. Marcos ele usará linha por linha, cada linha desse evangelho, para passar para os leitores essas verdades. Verdades que definem o princípio do seu evangelho. E quais são as verdades que definem o princípio do seu evangelho? Quais são as verdades que definem a esperança de toda a humanidade? Justamente essas verdades. Jesus, esse que está entre nós, esse que ele vai passar a discorrer sobre, é o Cristo, é o Messias, esperado no Antigo Testamento. Esse é o Filho de Deus. O princípio do evangelho é esse. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Os evangelhos da Bíblia, eles não têm a ver com o herdeiro de um trono terreno, de algum reino terrestre, não tem a ver com alguma conquista militar importante. Muitos esperavam que o Messias viesse libertar os judeus de Roma. Não tem nada a ver com algum tipo de conquista desse porte. O princípio do evangelho aqui exposto tem outra natureza. A mensagem, então, é essa: Jesus Cristo é o Cristo, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esses dois pronunciamentos aqui do início, Jesus o Cristo, Jesus o Filho de Deus, eles estruturam todo o evangelho de Marcos. É com base nessas duas afirmações que ele apresenta o que a gente tem na sequência. Marcos, ele usa os 8 primeiros capítulos desse evangelho para mostrar a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Essa é a resposta nos primeiros oito capítulos do evangelho. O trecho que termina lá, exatamente no capítulo 8, verso 29, quando a gente tem a confissão de Pedro dizendo: Tu és o Cristo. Ali fecha-se a primeira grande questão: Jesus é o Cristo. E até lá nós vamos caminhar. Jesus é o Cristo, na confissão de Pedro, a afirmação do grande amigo, aquele que estava ao lado do Senhor Jesus durante a sua jornada aqui na terra, reconhecendo. Ah, os outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias, que voltasse. E tu? Pergunta o Senhor Jesus. E vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, né? Pedro, o rompedor, né? Aquele que sai na frente de todo mundo, salta e diz: Tu és o Cristo. E os outros versículos, os outros capítulos na sequência, são usados para mostrar o propósito da vinda do Cristo. O propósito da vida, da vinda de Jesus. E termina lá no capítulo 15, verso 38, quando um homem, aos pés da cruz, afirma: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Primeiro bloco termina com a confissão de um amigo, de um homem próximo a Jesus, dizendo: Tu és o Cristo. E o segundo bloco, ele termina com a confissão de um inimigo, de um centurião, aquele que estava ali para garantir o sacrifício do Senhor Jesus, para que ninguém o tirasse da cruz antes da morte. Esse, olhando o Senhor Jesus naquela situação, fala: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. É impressionante a maneira que o Senhor registra os fatos. E o nosso desafio é perceber toda a beleza do Evangelho nessas linhas. E essa afirmação desse inimigo não é uma afirmação solta, não é uma afirmação carnal dele, certamente caiu a ficha ali. De alguma forma ele compreendeu, porque está em consonância com as afirmações do próprio Pai. Duas vezes o Pai fala a respeito do Senhor Jesus Cristo: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Em uma ocasião dessas ele fala até: deem ouvidos a ele e ouçam. É importante ouvir o Filho amado de Deus. Esse é o elemento, então, predominante no Evangelho. Essa é a causa primária para a existência do Evangelho. Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E, queridos, a Santíssima Trindade, ela sempre esteve, Pai, Filho, Espírito Santo, ela sempre esteve empenhada no cumprimento da redenção do homem. Desde a queda, Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteve empenhada na redenção do homem. E esse momento da história, ele é digno de registro, por quê? Porque marca o momento em que Deus Filho veio ao mundo para apresentar ao mundo o reino de Deus e revelar as condições para a entrada nesse reino. Quer ser meu discípulo? Toma sua cruz e me siga. Siga ao Filho. Siga ao Rei. Não tem outra forma de entrar no reino de Deus senão seguindo a Ele. Isso já havia sido previsto no Antigo Testamento e agora Marcos ele só vai deixar isso mais claro. No Antigo Testamento ele vem falando a respeito disso várias e várias vezes. Mas para a gente avançar um pouquinho mais e dar base para toda narrativa que a gente vai ter pela frente, eu queria hoje simplesmente destacar alguns termos importantes aqui nesse único versículo. O primeiro termo importante é o nome de Jesus, o nome próprio de Jesus, Jesus. Jesus é a forma moderna na época de Josué, e significa o Senhor é salvação. O nome dele próprio já era algo significativo, que falava da própria pessoa dele. O Senhor, e aqui o Senhor, Yahvé, o Senhor também, o Criador, o Senhor das alianças, ele é a salvação. E esse indivíduo, falando com reverência, é claro, ele personifica tudo isso. O Senhor é a salvação. O segundo termo importante aqui é o Cristo. É aquilo que, e não é sobrenome de Jesus, né? É aquilo que os evangelistas estão, e especificamente Marcos aqui, está afirmando que Jesus é. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus o Cristo. Cristo é um título ligado à sua natureza, à natureza da sua existência. Uma palavra em grego. E representa aquilo, é alguém enviado por Deus e que reunirá em si próprio os principais ofícios do Antigo Testamento. Profeta, sacerdote e rei. O Cristo é o profeta, sacerdote e rei que virá. É alguém aguardado em todo o Antigo Testamento sob o nome de Messias. Messias é o equivalente de Cristo. Messias no hebraico, o Cristo em grego. O Messias, então, prometido no Antigo Testamento, tem a missão de inaugurar o novo reino, marcado pelo resgate do povo de Deus. O Messias viria para resgatar o povo de Deus, os livrando do mal causado por quê? Pelo pecado. No momento estabelecido aqui, é o momento de estabelecimento do seu reino, e Deus eliminará toda a resistência à sua vontade no estabelecimento do seu reino, na chegada do rei. Só existe reino porque existe um rei. E não tem como existir o reino de Deus sem a chegada do rei. Por isso, o título dessa série, A Chegada do Rei. O rei chegou para instaurar o seu reino. Algumas profecias no Antigo Testamento falam a respeito disso. Olha, prestem atenção. 2 Samuel 7,11 diz assim: quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, né, aqui é falando a respeito de Davi, né, então farei levantar depois de ti o teu descendente, ele procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Aqui lança luz sobre a vinda de Salomão, talvez, também sim, mas em última análise, em último caso, certamente é Cristo, é de Cristo que está falando, é do Senhor Jesus. Isaías 9, 6 ao 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que aumente seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A promessa se cumprirá, porque o Deus zeloso fará se cumprir isso. E agora é o momento do registro da chegada desse momento. O rei chegou, gente. O rei chegou, o reino está próximo. Arrependam-se e creiam. Essa é a palavra do Senhor. Primeira mensagem do Senhor Jesus depois, no início do seu ministério. O rei chegou, o reino está próximo. A esperança de Israel, ela é alimentada pela promessa da vida de Messias. E agora o Messias chegou. Não podemos pensar em boa notícia lançando a nossa mente só para o Novo Testamento. O homem caiu, gente. Daí para frente, é só anúncio. Só anúncio. Vem o rei. É preciso vir o Messias. É preciso vir o Cordeiro. É preciso sacrifício. É preciso derramamento de sangue. É preciso vir aquele que pisará a cabeça da serpente. Ela ferirá o calcanhar, mas ele vai pisar a cabeça da serpente. E esse é o rei. E o rei chegou. A gente pode imaginar a alegria dos judeus, né? Que ouviram isso e tiveram os olhos abertos para essa realidade. Chegada do rei. A chegada do rei messiânico. Do Messias, o Cristo. A chegada do Filho de Deus. A respeito disso, Lucas, ele registra a palavra do anjo Gabriel lá em Lucas, no capítulo 1, verso 32 e 33, diz assim: quando o anjo Gabriel chega a Maria para anunciar que ela vai ser a mãe do rei, só que privilégio, né, gente? A mãe do rei foi visitada pelo anjo Gabriel e ele disse: este será grande e chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá fim. Reino eterno. O terceiro importante termo aqui que a gente deve prestar atenção: Filho de Deus. Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus. Não esperem por outro. É o Filho de Deus. Ele chegou. Não basta ser enviado por Deus, profetas e profetas e profetas foram enviados por Deus. É preciso ser o Filho de Deus. Era necessário que a salvação de Israel fosse feita pelo próprio Filho de Deus. Diferentemente da esperança dos judeus daquela época, Cristo não era um libertador político, um libertador que viesse pegar em armas. Era um outro tipo de libertação. É um outro tipo de libertação que toda a humanidade precisa. Cristo, aquele, o Messias, anunciado no Antigo Testamento, chegou para lidar com um problema maior que qualquer dominação humana. E tem a ver com a dominação do pecado. Tem a ver com a escravização que o pecado traz. O pecado nos escraviza. Jesus veio para lidar com a escravidão do pecado. Jesus, o Cristo, veio chamar pecadores para o seu reino. Ele nunca teve intenção nenhuma de chamar pessoas excelentes, maravilhosas, sem culpa, porque ele sabia que não encontraria mesmo. Ele veio chamar pecadores para o seu reino. Ele fez isso abrindo as portas para esses pecadores, que somos nós, eu e você, abrindo as portas para a entrada no reino de Deus. Ele fez isso porque ele assumiu a culpa do nosso pecado, depois de se identificar como o Cristo. Ele diz que agora é necessário que o Cristo padeça e morra e assuma o lugar de todos vocês naquela cruz, para que morra por vocês. Porque não sou um simples homem, sou filho de Deus. E eu tenho autoridade sobre a morte. E eu retornarei da morte. A minha vida eu entrego espontaneamente, cumprindo a vontade de Deus, que é poderoso para me ressuscitar. O Filho de Deus, mesma natureza de Deus, era necessário que fosse. E isso, e o termo Filho de Deus revela justamente isso, né? Aquele que tem a mesma essência de Deus, aquele que é o próprio Deus. Ele nos torna justo, somos justos em Cristo. Ele nos torna justos porque pagou o preço do nosso pecado na cruz. E fazendo isso, nos abre o acesso ao reino e nos faz herdeiros do reino de Deus. Participantes de todas as bênçãos espirituais e herdeiros da mesma herança que ele tem. Somos co-herdeiros com Cristo, diz o apóstolo. Somos co-herdeiros com Cristo. Este é o Jesus que será apresentado nas próximas pregações. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que necessariamente precisava ser Filho de Deus, da mesma natureza divina, para triunfar sobre o poder do pecado e sua consequência última, que é a morte. Oferecer-se em sacrifício aceitável diante de Deus, coisa que homem nenhum poderia fazer. Jesus veio para fazer. Porque aqui, as informações que nós temos a respeito dele na sequência, pela boca do profeta João Batista, é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O rei chegou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que veio para pregar a chegada do reino, a necessidade de arrependimento e de fé no Evangelho, capítulo 1, verso 15 e 38. Esse é o rei que veio para chamar pecadores para o seu reino, capítulo 2, verso 17. Eu vim para chamar pecadores. E esse é o rei que chegou, é o rei que veio para servir, não para ser servido. É o rei que veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Pensando na cruz. Capítulo 10, verso 45. Será sobre essa chegada então que a gente vai pensar? O enviado de Deus, o Filho de Deus, o Rei do Universo, chegou para instaurar o seu reino. E ele está chamando os seus súditos. E ele chamou, chamou, chamou e continua chamando. E a mensagem que o rei Jesus, o Cristo, o Filho de Deus tem para nós é: venha. Ele ainda está chamando. Venha. Arrependam-se dos seus pecados. Creiam no Evangelho. Porque o reino de Deus está próximo. O rei está entre vocês. Ele está nos chamando. Que o Senhor nos dê graça para ouvir a palavra do Senhor, ouvir o chamado dele, que ele toque todos os dias nosso coração com a sua mensagem e que a gente se sinta, nós que já confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, o Salvador da nossa vida, que a gente se sinta cada vez mais integrado no reino de Deus. Que o reino de Deus seja cada vez mais uma realidade em nossas vidas. Que a gente possa viver, como diz o salmista, com os olhos no rei, observando a sinalização da mão dele. Quando ele levantar a mão para dar uma ordem, a gente vai estar só atento, esperando a ordem para que a gente faça cumprir a vontade do rei. Olhos fixos no rei, atenção total ao rei, esperando cada manifestação dele. E cada manifestação dele, a palavra de Deus nos dá. Andar de acordo com sua vontade. O cristão, ele tem prazer na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. Porque sabe que dali vem a orientação do seu rei. A maneira de se portar como súditos desse reino. Se você ainda não tem consciência de quem é Jesus, se você quer aprender mais a respeito dele, se você quer ter a convicção no seu coração, essa convicção dessas coisas belas que a gente vai falar aqui, gaste seu tempo. Gaste seu tempo na leitura. Ore. Leia orando: Senhor, eu quero te ver nessas páginas. Eu quero te ver nessas linhas. Eu preciso. Eu estou perdido nos meus pecados. Eu estou atolado nas minhas dívidas contigo. Não tenho como saldá-las. Eu preciso de salvação. Aponte-me esse rei que o Senhor tem revelado aos teus filhos. Me faça participante desse evangelho, participante desse reino. E com certeza, se o teu coração está aquecido a esse ponto, ele já tem te chamado. Ele já está te chamando. Só presta atenção à sinalização do rei que está te chamando para entrar. E o que ele pede é: reconheça, se reconheça como um pecador. Só o perdido precisa de salvação, gente. Só o perdido precisa de salvação. Nós precisamos nos ver como perdidos. Achados agora pelo Senhor, mas naturalmente estávamos perdidos. Que o Senhor nos dê essa graça e nos faça participantes do seu reino de maneira digna. Vamos orar? Ó Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo Evangelho. Pedimos ao Pai que tu nos ajudes a nos portar como teus filhos, como cidadãos desse reino. Cidadãos desse reino maravilhoso, eterno, esse reino anunciado há tanto tempo, Senhor, e uma vez, um dia, foi anunciado a nós. Obrigado porque essa palavra veio ao nosso encontro, veio ao nosso coração, transformou a nossa vida e tem nos sustentado. Obrigado porque hoje nós sabemos que temos um rei que é soberano, Senhor sobre todas as coisas, é o próprio Filho de Deus. Oh, Senhor, que maravilha saber que não estamos sujeitos às vontades humanas, não estamos sujeitos simplesmente às tendências das épocas da humanidade, mas nós estamos debaixo da Tua vontade, protegidos por Ti. A nossa existência aqui, nesse momento tão pontual de existência, antes do Teu retorno, que Ele seja marcado por essa nossa esperança no teu retorno como Rei Supremo, que restaurará todas as coisas e nos levará para junto de ti e nos governará eternamente numa criação repaginada, uma criação totalmente redimida do pecado, e nós participaremos dessa existência, Senhor. Louvamos a ti porque já temos evidências disso na nossa vida. Temos experimentado, Senhor, o teu reinado sobre nós, e toda vez que dissemos e agimos de acordo com a tua vontade, toda vez que agimos como cidadãos do reino, temos colhido frutos, ó Pai, disso. Temos percebido o quanto te louvamos, quanto te engrandecemos. Temos visto quanto podemos já fazer o teu reino ser evidenciado aqui na terra, cumprindo a tua vontade. Senhor, que tu nos ajude, Senhor, nos proteja do mal, nos guarde do mal, Senhor. Em todos os momentos, ó Pai, possamos te engrandecer por essa boa notícia que chegou aos nossos ouvidos. Em nome de Jesus oramos. Amém.